Deus abençoe sua vida, tudo bem com você? Você veio ouvir a palavra de Deus, sim ou não? Está feliz de estar aqui, sim ou não? Então abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. E agradecer, pastor, obrigado pela confiança. Muito feliz, trêmulo, desesperado, mas não desanimado, abatido, mas não destruído. Estou aqui pela fé, não, brincadeira. Muito feliz, uma responsabilidade muito grande, porque é a palavra de Deus. Vamos ficar de pé? Amém? Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. Leia comigo, minha versão é a Nova Almeida Atualizada, amém? Por essa razão, amém? Todos acharam? Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos capacitou, ou melhor, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Pois ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Você pode ler? Está aqui na tela? Não está. Você pode ler comigo esse trechinho? Eu vou repetir e você lê comigo, amém? Para a gente ler na mesma versão? O verso 13. Ele nos libertou, diga. Do poder das trevas, diga, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Já podia parar por aqui, amém ou não amém? Que palavra linda. Se tem, tem alguns textos que a gente tem de favorito, não é? Você pode sentar, amém? Tem alguns textos que a gente tem de favorito, né? Todos os textos, todos os livros vão apontar para Cristo. Se você não sabia disso, grave isso. Toda a Bíblia Sagrada aponta para Cristo. Mas tem uns textos que são aqueles, assim, sabe, ricos, aquele gourmet. Já viu? Café gourmet? Quem gosta de café é Tati. Já se identificou. Aquele gourmet, esse texto... Paulo vai combater o gnosticismo que já estava entrando na igreja de Colossos. Ele combate de uma maneira brilhante. Essa parte que ele fala, ele nos libertou do poder das trevas, a gente vai chegar lá, mas eu gosto tanto desse texto que eu já vou começar falando dele. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. É música, é salmo, é canto. É aquele versículo para você carregar nas costas. É maravilhoso. Para a gente contextualizar um pouquinho, antes da gente destrinchar um pouquinho esses versículos que nós lemos, 9 ao 13, essa igreja, ela se situava num lugar muito rico. O Vale do Lico, se não me engano. Ficava entre duas cidades muito poderosas na época. Hierápolis e Laodiceia. Lembra de Laodiceia? Apocalipse? Essa aí mesmo. Esse lugar era um lugar muito próspero, rico. Essa cidade não era tanto, mas as outras duas, muito. E por elas passava toda sorte de gente. Ou seja, essa cidade vivia no meio de variadas culturas. Variadas culturas, variadas filosofias, variados entendimentos. E para a cultura da igreja, ataque. Era o que estava acontecendo com essa cidade aqui. E aí Paulo... quando escreveu, provavelmente 61 depois de Cristo, primeiro século, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Um homem que provavelmente cuidava dessa igreja, chamado Epáfras, marca um encontro, marca um gabinete, Vai lá para Paulo e fala, Paulo, tenho que te contar umas coisas. Rapaz, Colossos está, ó, bombando. Está caminhando na fé, os cabras são bons, os caras seguem a Cristo, os caras são crentes de verdade. Virei paulista agora. Isso é mal de minha esposa, que tem vários sotaques. Eles são crentes mesmo, eles andam na luz, eles são bênção. Mas, ó, tem uma preocupação, que eu acho que talvez eu não vá dar conta sozinho, preciso da sua ajuda. Tem uma nova seita lá, uma nova heresia, melhor dizendo, um negócio estranho. Na época não se conhecia o gnosticismo, não tinha um nome gnosticismo, isso veio depois. Mas, naquela época, já estava surgindo umas coisas estranhas, misturando astrologia, misturando umas coisinhas aqui, inserindo conceitos do judaísmo, enfim. Aquela igreja que estava indo muito bem, estava duramente ameaçada. Parece com o que a gente está vivendo hoje, sim ou não? Igualzinho, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa carta aqui, esse capítulo, é o capítulo da paciência e da perseverança. A igreja pode ser atacada o quanto quiser. Não vai faltar paciência e perseverança para nós, amém? Porque é no nome dele, por causa dele, para a glória dele. Então, Paulo escuta tudo isso, fica muito feliz com os colossenses indo bem, mas ele escreve uma carta. Para que essa carta? Para atacar, para acabar com o gnosticismo e ajudar a igreja. E ele começa, olha como é que essa igreja está indo bem. Vai lá no versículo primeiro comigo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e irmão Timóteo, aos santos e fiéis que estão em Colossos. Aos santos e fiéis. Essa igreja estava indo muito bem. Santo aqui não é a ideia de uma pessoa sem pecado, que não erra, aquele, ó, top de bola. Não é isso. Santo aqui é aquele separado por Cristo. O que ele está dizendo é, o pessoal é crente mesmo. Eu estou me dirigindo a você, Caxias, que é crente no Senhor, amém? Glória a Deus. Eu estou me dirigindo a vocês, santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos, santos e fiéis em Cristo que estão em Caxias. É isso que Paulo está falando. Paulo está feliz. E ele continua. Eu dou sempre ação de graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oro por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm. Aqui ele começa, ele usa três palavrinhas que ele usou em Corinto, para Corinto. A fé, a esperança e o amor. Lembra desse texto? Agora permaneçam esses três, a fé, a esperança e o amor, porém o maior deles é o... Aleluia, pessoal bom de Bíblia, todo mundo não é BD. Paulo fala a mesma coisa para Colossenses. Aliás, isso faz parte da teologia de Paulo. Paulo fala, cara, eu ouvi da fé que vocês têm em Cristo. Eu ouvi do amor que vocês têm por todos os irmãos. Eu ouvi da esperança na era vindoura que vocês têm. O que, que Paulo está dizendo? Vocês têm tudo. Ou melhor, quase tudo. Vamos chegar lá. Vocês estão no caminho certo, caminhando muito bem. Ele prossegue. Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra... da verdade do Evangelho, eu estou lendo o 5, vou chegar no 6, que chegou até vocês, esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam da graça de Deus na verdade. O que, que ele está falando? A semente foi lançada, você ouviu o que tinha que ouvir, o Evangelho penetrou e vocês estão frutificando. 30, 60 e 100 por 1. É uma igreja formidável. É uma igreja que está caminhando de vento em polpa, mas os perigos não param. Eu e você podemos ir muito bem, mas não podemos deixar de vigiar. A partir desse momento, Paulo começa a dar mais, fala de Epáfras, o qual também nos contou do amor que vocês têm, três palavrinhas, e aí a gente chega no nosso texto, onde a gente vai começar a entender algumas coisas agora. Paulo falou... de tudo de bom da igreja. Mas agora, ele vai apresentar um pedido de oração. Nesse pedido de oração de Paulo, tem grandes lições para nós. E Paulo orou pelos colossenses, e eu queria te estimular. Ore pelos seus irmãos. Você já orou pela sua igreja hoje? Nós vamos descobrir nesse texto aqui a nossa necessidade. Porque apesar de um tempinho depois, alguns dizem um ano, mais um tempinho para frente... essa cidade foi destruída. Com a cidade, a igreja. A igreja local. Porque a igreja de Cristo jamais será destruída. Muda o local. Acho que você não entendeu. Muda o local. Acontece uma coisinha aqui ou ali. Fecha ali e abre aqui. Mas a igreja de Cristo, não é o CNPJ, a igreja de Cristo jamais será destruída. Nem causas naturais, nem terremoto, nada. Nem ideologia, nem o gnosticismo, nem as heresias de hoje. Nada destrói a igreja do Senhor. Para isso, Paulo começa a apresentar alguns pedidos de oração. E ele começa assim, vem comigo, vamos destrinchar esse texto juntos. Amém ou não amém? Versículo 9 diz assim, por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento. O que é o pleno conhecimento? É o pleno conhecimento da vontade de Deus, está escrito aqui. Mas o que é pleno? A palavra grega traduzida para conhecimento dá a ideia de conhecimento pleno. Seria o significado mais aproximado do grego. O que isso significa? É um conhecimento para o que você precisa concluir. É um conhecimento, digamos assim, Tati, para você caminhar, você precisa ter conhecimento só da homilética. Vai de boa, vai chegar lá. Ou então, Ana Lúcia, minha esposa, para você seguir bem a Cristo, ó, sabe o que você precisa? Conhecer um pouquinho de qualidade, segurança, saúde, meio ambiente e engenharia. Vai de boa com Cristo? Não. Conhecimento da vontade de Deus, mas qual é o conhecimento? Pleno. Você vai ser cheio do conhecimento, não vai te faltar nada. Pleno é a ideia de cheio, completo, não te falta. O conhecimento, que é o alvo da oração de Paulo, é um conhecimento da vontade de Deus que não é parcial, é inteira para a caminhada. Sabe o que significa isso? Paulo está orando, continua Colossos andando, continua e seja cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Pleno, completo, total, não vai te faltar conhecimento. Essa é a oração de Paulo. E essa é a necessidade da igreja em todo o tempo, indo bem ou indo mal. Agora diga comigo assim, eu preciso do pleno conhecimento da vontade de Deus. E a gente vai conhecer essa vontade. Continuando, depois que Paulo falou do pleno conhecimento, eu quero falar um pouquinho da vontade de Deus. Esse pleno conhecimento da vontade de Deus, essa vontade de Deus, não é a vontade de você ser médico, arquiteto, pastor presbítero, médico, arquiteto, dentista, não é essa a vontade. Sabe qual é a vontade de Deus aqui que Paulo está focando para os colossenses? Ser mais parecido com Cristo. Lá na frente, lembra do que a gente leu? Pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Sabe qual é a vontade de Deus? Que sejamos bons súditos. Porque eu e você já estamos no reino. Amém ou não amém? Eu e você já estamos no reino. Eu preciso ser bom súdito. Então, Caxias, então, Colossenses, então, Paulo, Maria, João, Tiago. Qual é o pleno conhecimento da vontade de Deus? Que vontade de Deus é essa? Ser mais parecido com o Filho. Porque é para Ele, é para a glória dEle, é por causa dEle. Porque Ele é que te libertou, é porque Ele te chamou, é porque Ele redimiu você. Então, assim, as ameaças continuam. As ameaças não param. Essa igreja está indo bem, mas ela precisa continuar. Veja bem, meu irmão, o evangelho é sempre progressivo. Não é o progressivo político, não. É sempre em progressão. É sempre em avanço. Você está conhecendo Deus? Aprofunde-se no conhecimento. Você está conhecendo a palavra? Aprofunde-se no conhecimento da palavra. Você tem relacionamento com Deus? Aprofunde-se no relacionamento com Deus. Você está jejuando? Jejue mais. Você está orando? Ore mais. Você está buscando? Busque mais. Você está crescendo espiritualmente? Cresça mais. Essa é a vontade de Deus para os colossenses, essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Continuando, em toda sabedoria e entendimento. Bem, você tem conhecimento. Mas e a sabedoria? Conhecer, disse Hernan Dias Lopes, quando cita outro teólogo, conhecer é o teórico. Conhecer você saber o conteúdo do livro. Já viu o manual de carro? Você tem um carro, você não sabe dirigir, mas você tem um carro. Você lê o manual do início ao fim, você sabe tudo. Você troca um óleo como ninguém, mas te coloca na pista. Meu Jesus, domingo, você é motorista do domingo? Em nome de Jesus, não. Desculpa, pequei, hein? Eu lembrei de você domingo. Você é motorista de domingo, aquele que fica na esquerda sem andar? Conhecimento, glória a Deus, mas a sabedoria para dirigir, não, né? Não está legal. Deus está tratando em nome de Jesus. Está me ensinando paciência e perseverança aqui, ó, em nome de Jesus. Vamos chegar nisso aí. Então, Paulo falou, vocês vão ter pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas agora, e na caminhada? Como é que toma a decisão? Você sabe exatamente onde aplicar esse conhecimento? Você sabe exatamente como agir em cada decisão? Saiba de uma coisa, Deus é capaz de te dar total conhecimento para cada decisão. Te nortear e o Espírito Santo te corrigir. Já viu? Recalculando. Quem usa GPS aqui? É isso. É isso que Deus faz com a gente. Ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, faz a gente ter discernimento. E aí, por que ele enfatiza entendimento espiritual, sabedoria e inteligência, trazendo para os dias de hoje? Por que ele fala isso? Porque não é um entendimento natural. O homem natural discerne o que é natural. Amém ou não amém? Mas o espiritual discerne bem tudo. Qual é a vontade de Deus? Que eu saiba discernir tudo. Qual é o momento de orar? Qual é o momento de agir? Qual é o momento de ficar parado? Qual é o momento de andar? Essa é a vontade de Deus. Pleno conhecimento da vontade de Deus te faz discernir cada passo seu. De novo, essa igreja está sendo atacada. Os perigos não param. Mas Deus está aqui dizendo, vou te encher do pleno conhecimento para você saber exatamente quando, como lidar com os perigos, as perseguições, as tribulações, as angústias, o medo, a fraqueza, o desânimo. Eu vou ensinar você a lidar com cada uma dessas coisas para que você não deixe de andar nos meus caminhos. Ser cheio da plena vontade de Deus vai te ajudar a andar no caminho do Senhor sem titubear, sem ir para a direita, sem ir para a esquerda. Se for o que acontece, você vai ouvir, como Isaías diz, uma voz por detrás de você, esse é o caminho, siga-o. Porque você vai estar alinhado com Deus. Veja bem, Colossenses, Paulo elogiou. Do versículo 3 ao versículo 8, elogiou, vocês estão bem, vocês estão andando bem, vocês estão caminhando legal, vocês estão, ó, de vento em popa, mas vamos avançar? Amém ou não amém? Então vamos avançar, eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e que vocês sejam sábios e inteligentes espiritualmente. Continuando, ele fala assim, ó, dessa maneira... Agora, ele apresentou os pedidos de oração. Agora, ele vai chegar no resultado dos pedidos de oração dele. Por que ele falou isso tudo? Porque dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor. De novo, eu vou citar Hernandes Dias Lopes, que eu gostei muito da ilustração que ele fez acerca disso. Ele falou que esse digno é como se você estivesse numa balança com Cristo. Não fica nem mais pesado, nem mais leve. Sabe por quê? Mesma massa, mesmo peso, mesma densidade. Vocês estão juntos. Cristo te encheu, você está nele, ele está em você. Digno do Senhor é parelho com o Senhor, junto com o Senhor. Nem na frente deixando ele para trás, nem para trás dele deixando ele andar na frente sozinho. Você está junto, equilibrado. Viver de modo digno do Senhor é viver no Senhor. Viver de modo digno do Senhor é viver com o Senhor. E viver de modo digno do Senhor é viver para o Senhor. Veja, percebeu como é que o texto vai caminhando e avançando? Uma coisa depende da outra? O pleno conhecimento não é conhecimento qualquer, é pleno. De quê? Da vontade de Deus. Qual é a vontade? Ser parecido com o dono do reino. O rei do reino. Desculpa a redundância. Para quê? Para frutificar. Para você viver de modo digno. Para você agradá-lo em toda e qualquer circunstância. Como é que você agrada em toda e qualquer circunstância sem sabedoria e entendimento espiritual? Não dá. Mas sabe de uma coisa? Eu e você somos limitados. Somos ou não somos? Mas o que ele está dizendo aqui, ó, essa resposta de oração aqui, quando chegar, eu e você, limitados, carne, lutando contra a carne, vamos ser preenchidos pelo Espírito de Deus e vamos saber lidar com toda e qualquer situação. Ele vai nos capacitar para isso. Está doendo? Parece cansativo? Está difícil? Calma, busque. Ele vai te ensinar a lidar com toda e qualquer situação. Amém? Não abandone a Cristo. Se você precisa voltar, volte logo para Cristo. Porque Ele vai tratar você. Deixa Ele tratar você. Deixa Ele ensinar você. Continuando. Crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder. Aí aqui é interessante que... Aí eu vou para a Assembleia agora. Todo poder. De madrugada, o crente vai buscar poder. Eu vi um monte de gente com um sorriso aqui, sou da Assembleia, denunciou. Crente precisa do poder. Mas não é o crente que é detentor do poder. É no nome dele. É por causa dele. É comissionado por ele. Porque quem tem todo o poder? Cristo. Quando você deixa Cristo de lado e resolve ir na sua força, você fracassa. Mas quando parece que está fracassando e você vai no nome dele, a fraqueza vira força. Lembra de Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na minha força eu sou fraco, mas quando eu sou fraco, no nome dele, por causa dele, comissionado por ele, aí eu sou forte. Aí eu consigo, aí eu resisto à perseguição, aí o gnosticismo não me desvia, aí a heresia não me pega, aí eu continuo caminhando, porque ele me comissionou, é na força dele, é no nome dele, é por causa dele, e o mais importante, é para a glória dele. A minha força dá a minha glória, por isso eu fracasso, mas na força dele, a glória é dele. Amém ou não amém? Aleluia. Segundo a força da sua glória. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder. Segundo a força da sua glória. Viu? De quem é a força? De quem é a força? De Cristo. Da glória de Deus. Por que ele usa a expressão a força da sua glória? Paulo gosta muito de falar da glória como algo que vai nos fortalecer, nos alimentar. Por que que ele fala isso? Porque vem dele. E glorificar a ele reverbera em força para a gente. Percebeu? Nós vamos chegar aqui num ponto que a gente vai entender que caminhar com Cristo, andar com Cristo, não te deixa mais cansado, não te deixa mais careta, te deixa mais forte. Frutificar te deixa mais forte. Viver no seio da igreja, servir a igreja, a Cristo, aos irmãos, te deixa mais forte. Eu não sei se isso acontece com você. Comigo e com a Ana aconteceu muito. Quando a gente estava envolvido com muita coisa, precisava fazer muita coisa na igreja, precisava fazer isso, fazer aquilo. A gente estava cansado e tinha o trabalho, e ela estava fazendo mestrado, e eu estava fazendo faculdade, isso e aquilo. E a gente olhava, caramba, tem ensaio hoje, domingo, 4 horas da tarde. Rose não está aqui não, né? Aleluia. Domingo, ensaio. Rose está vendo no YouTube. Ô, minha líder, te amo. Domingo, 4 horas da tarde, ensaio, aquele cansaço. Vamos lá, a gente chega aqui, vai para o ensaio, começa. Renovação. Olha só, não tem teologia que explique isso, não. Tem ou não tem, pastor? Não tem teologia que explique isso, não. Você chegar cansado e sair forte, manda um médico aqui ensinar esse negócio. Manda um médico explicar isso aqui. Você chegar cansado da semana, estressado, você passa por aquela porta, um milagre acontece, você está triste, o sorriso sai do rosto, você começa a trabalhar, estava cansado, você sobe na escada, pendura, não sei o quê. É aqui. Tem uma bênção especial aqui. Tem uma bênção especial em servir a Cristo, servir aos irmãos. Meu irmão, persevere. Porque frutificar te deixa mais forte. Grave isso. Frutificar te deixa mais forte. Continuando, eu gosto de falar continuando, né? Agora, Paulo vai usar duas palavrinhas e a gente vai falar um pouquinho dessas palavrinhas, porque ele chega no ponto alto do resultado da oração para os Colossenses. Ele fala que tudo isso é para que eles tenham paciência e perseverança. Diga comigo, paciência e perseverança. Mas, na verdade, é tudo paciência. As duas palavrinhas aqui do grego, paciência e perseverança, é hipomone e macrotimia. Hipomone e macrotimia, que significam paciência com pessoas, paciência com processo. Ou melhor, troquei, paciência com processo, paciência com pessoas. É isso que significa. Sabe o que Paulo está falando? Agora, Colossenses, sabe qual é o resultado da minha oração? Eu não vou enganar vocês, não. Vai ter luta. Vai ficar difícil. Não vai ser a única heresia que vai surgir. E surgiram muitas. Não vai ser a única dificuldade. Mas o resultado da minha oração, o resultado da glória de Deus, de vocês frutificarem, vai ser vocês terem paciência com o processo e paciência com pessoas. A palavra que traduz paciência com pessoas, aqui traduzida para paciência, tem essa ideia de uma paciência ativa. No português, a nossa paciência é uma paciência meio estática. Chegar para o Bruno e falar, fica paciente aí, cara. Fica tranquilo aí, sentadinho aí, não precisa vir para cá não, que o negócio vai chegar, amém? Paciência, físico. É mais ou menos isso. Mas essa paciência aqui do grego é uma paciência ativa. Sabe o que Paulo está falando? Tenha paciência com o processo, mas ande. Tenha paciência, mas avance. A ideia dessa palavrinha, sabe o que é? É um barco remando contra o vento, contra a maré, contra a tempestade. A corrente é contrária, o vento é contrário, mas o barco continua indo. Você não pode ficar atracado ou fundeado. Você vai continuar andando na força do Senhor, revestido de poder. Você vai continuar caminhando. O que ele fala para os colossenses é, tenham hipomone, tenham paciência com o processo, mas continuem caminhando. Deus é capaz de te encher de tal modo que quando vier circunstância difícil, quando vier oposição, quando vier uma maré contrária, você vai continuar caminhando. Esse é o resultado de frutificar, esse é o resultado do pleno conhecimento, esse é o resultado de ser cheio de Deus. Se eu fosse resumir tudo que Paulo está falando, do 9 até o 12, seria ser cheio de Deus. Cheio de Deus, você vai ter conhecimentos, porque você vai vir para a BD, você vai fazer EBM, você vai buscar, você vai ler a Bíblia. A Bíblia vai ser a sua companheira e não o celular. Cheio de Deus, você vai buscar a oração, você vai jejuar, você vai buscar a Deus. Cheio de Deus, você continua em Deus. Vazio de Deus, você continua se afastando de Deus. Amém ou não amém? E a outra palavra, que é macrotimia, traduzido é paciência com pessoas. Toquei no calo. Lembrou do trânsito hoje? Desculpa, não queria te lembrar do trânsito. Mas é isso. Aquele amiguinho, sabe? Amiguinho que não é amiguinho. Lá no trabalho, aquela perseguição, aquela vontade de te passar rasteira. Você vai ter paciência com essa pessoa e, como diz o texto, com alegria. É loucura. É loucura. Não, psicologia, duvido, cadê? Não está aqui, Fabi. Psicologia não explica isso, pastora, explica. Paciência com pessoas e com processo, com alegria. Ah, mas Deus é capaz de fazer isso com você. Eu me lembro de um vídeo que infelizmente eu vi, infelizmente, de um mártir cristão. Recente, um homem que foi decapitado nos países da África. Eu vi esse vídeo, com tarja mais vi, mas o que me chama... Ah, decapitado não, esse vídeo especificamente estava sendo queimado vivo dentro de uma gaiola. Doeu, né? Mas sabe o que me chamou a atenção? Ele estava cantando, louvando a Deus. Explique isso. A Bíblia Sagrada explica, cheio de Deus. Eu fico me perguntando se um dia eu seria capaz de ser cheio de Deus nesse nível. Você ficar preso uma semana, duas, você vai morrer. Você não só vai morrer, mas vai morrer queimado vivo. E quando chega o dia, você louva a Deus. Meu Deus. Mas Deus é capaz de nos dar essa paciência. Deus é capaz de fazer você resistir aquilo que você acha impossível resistir. Deus é poderoso para fazer isso. E agora ele chega no ponto alto. Ele já apresentou o pedido de oração, já deu o resultado de oração, e agora a causa de você perseverar. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Sabe o que ele está dizendo? Vale a pena. Palavra que você me deu essa semana, lembra, Claudemir? Claudemir falou assim para mim, e o pastor assim também falou sobre o filme do Soldado Ryan. Quando o Tom Hanks, que eu não lembro o nome do capitão, está morrendo já, o Ryan chega para ele lá desesperado, eu adoro esse filme, então vou lembrar de tudo. Chega lá desesperado, tenta fazer alguma coisa, não tem mais o que fazer, ele já descarregou a pistola num tanque, não sei como é que ele achou que ia destruir um tanque com a pistola, mas tudo bem, ignora a física. E aí o Ryan chega perto dele, ele fala para o Ryan assim, ó, faça por merecer, tá certo? Ou, na versão do Bruno, faça valer a pena. Tudo isso que nós ouvimos aqui, tudo, só é por causa dele. Eu posso falar para você perseverar, para você morar no céu, e isso é legítimo. Para você se livrar da dor quando estiver no céu, isso é legítimo. Posso falar muita coisa para você, mas deixa eu te lembrar de uma outra coisa que é legítima. Não é só porque você vai morar no céu que você tem que perseverar, mas porque ele já te tirou de lá. Ele nos libertou do império das trevas. Há um império nesse mundo que eu e você estávamos nele, mas ele foi lá e nos resgatou. Sabe qual é a ideia dessa libertação? É a ideia de um homem poderoso que chega na casa do valente. Jesus falou isso em Mateus capítulo 12. Vai na casa do valente, amarra ele e liberta todo mundo que está preso. É esse tipo de poder. Ou melhor, também, uma outra forma de ver, o império, que vai contra um império muito mais poderoso e livra. Ou ainda, um terceiro, Salmo 124, versículo 7, verso 7, quando Davi, escrevendo o Salmo, fala assim, ó, nós estávamos num laço, né? Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Eu não sei explicar. A teologia, na verdade, monta para nosso entendimento. Mas olha, eu nem sabia que estava preso. De repente, eu me vi liberto. Essa é a cena. Eu e você, aliás, sequer sabíamos que estávamos presos. De repente, nos vimos livres. Ele foi lá e arrebentou as correntes. Você sequer sabia que estava preso, mas ele foi lá e te libertou, te livrou das escamas dos olhos. E agora eu e você sabemos quem éramos, quem nós somos. Por isso eu quero te dizer, vale a pena. Tudo por causa dele vale a pena. Ele já te tirou do inferno, ele já te tirou da escuridão, ele já te tirou do império das trevas, e agora eu e você somos livres, livres nele, para a glória dele. E ele fala, não só te libertou, ele não só te libertou e te deixou a ver navios, ele te transportou para o seu reino de amor. Essa ideia aqui era um costume muito comum para eles, era um cenário muito comum para a época de se entender. Porque os impérios, quando venciam uma batalha, o que eles faziam? Traziam o povo de lá para o seu povo. Aconteceu com Daniel, você lembra? Daniel foi para a Babilônia e tantos outros. Isso acontecia. E aí, qual é a ideia desse transporte, translado? Houve uma mudança super estupenda na sua vida. Houve ou não houve? Você nem sabia que era preso. Agora você está livre e sabe de onde veio. Você nem sabia como era viver. Você não sabia, andava tateando. Eu e você não sabíamos para onde estava indo. Agora, libertos, eu sei para onde eu vou e para onde eu estava indo. Eu estava indo para o inferno. Agora eu vou para o céu com ele. As minhas lágrimas eu não vou conhecer mais. A minha dor eu não vou conhecer mais. Porque é para lá que eu vou. E em terceiro, três palavrinhas, libertou, transportou e redimiu. E essa palavra redimiu tem a ideia de comprar um escravo que não pode se libertar. Eu e você éramos escravos. não podíamos pagar o nosso preço. Ele foi lá e pagou com sangue. O rei, o Senhor, supremo Senhor, Deus se fez carne e derramou o seu sangue, o sangue do seu filho, para que eu e você fôssemos totalmente libertos. Para terminar, fique de pé comigo, por favor. Meus queridos amigos do louvor, podem me ajudar, por favor? Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou da escuridão. Nos transportou. Nos redimiu. Nos limpou. Nos deu nova vida. E agora, eu quero te dizer uma coisa. Persevere. Vai valer a pena. Aliás, vai valer não. Vale a pena.